Sons de Mato Grosso.
Está no ar mais um programa Sons de Mato Grosso. Aqui você ouve o mapa sonoro produzido em nosso estado. E hoje está trazendo duas feras aqui que estão trazendo novidades para nossos ouvidos, mentes e corações aí. Muita emoção na música, muita força, muito beat, muita pancadaria. Júlio Custódio e Caio Matoso. E aí, quais são as novidades?
Opa, tudo bom?
Eba, Eduardo.
Caio já é velho freguês aqui. O Júlio já veio em outro programa.
Outros projetos.
E Júlio foi banda Vanguard, porque todo mundo pergunta.
Macaco Bong, né?
Macaco Bong
também.
Agora Caio Matoso, junto.
Agora cara, com Punk
tá
Beat.
Sempre, tá sempre com a galera aí do bem, né? A galera foda na música. E aí?
Ah, a gente gosta... Eu acho que a gente tem muito de ficar buscando outras coisas também, né? Eu não sei, eu tenho... Eu acho que eu tenho uma relação meio estranha com a arte também, às vezes me irrita.
Com a literatura.
É, também. Com a literatura. Às vezes eu quero sair um pouco, fico um pouco longe, né? Depois aí puxa de volta, cai, me puxa de volta às vezes.
A galera do Vanguard. E a filosofia te afoga.
E a filosofia me afoga, exatamente.
E o Caio também virou um filósofo aí, pós-contemporâneo, pós-tudo.
A gente entrou junto na UFMT. Né?
Na mesma turma de filosofia.
Uhum. Olha, só que eu demorei mil anos para formar.
Hoje eu fiz doutorado, o Caio ainda está na graduação ainda.
Fiz lato senso, pós-graduação.
Você fez EAD, né?
Eu fiz metade.
Terminou.
Metade EAD por conta que Tereza estava nascendo, eu precisava.
E teve pandemia, teve não sei o quê.
E aí que eu trabalhei na Folha do Estado, né? Como revisor ortográfico e tal.
Eu lembro.
Eu sei. Tinha o Aldo que me ofereceu.
Eu indiquei eu lá, pedi lá, vamos trabalhar.
Esse menino conseguiu emprego.
E aí, qual é a novidade? Qual que é do punk beat aí.
Pois é, a gente começou com esse punk beat agora, né? Assim, a história é que a gente... Um dia a gente tava... A história é verdadeira.
Uhum.
A gente tava...
Se é que é possível.
Se é que é possível uma coisa dessa. Eu tava num bar com Danilo, foi exato, né? A gente tava enchendo a cara. Aí o Caio apareceu lá e começou a conversar.
Tomando arcada,
exatamente. Aí o Caio falou, vamos lá em casa gravar uns punk, Júlio? Uns punk rock? Eu falei, bora. Eu e o Caio sempre gravam música, essas coisas assim, né? A gente já tinha dois álbuns gravados já, né? A gente falou, vamos fazer um punk rock, a gente nunca fez, né? A gente foi na casa dele lá, começou a gravar. Ficou seis meses mexendo nesse álbum, né?
Foi.
A gente fez várias músicas, umas 20, mesmo, umas 20 30 mesmo. Músicas a gente fez ali, tava até selecionando e tal. Mas a gente não tava feliz, era uns punk rock mesmo, a gente não tava feliz porque... Pelo menos tava soando falso, sabe? Punk rock soa falso.
Isso, cara,
você falou isso pra
cara? Cara, que punk. Que punk que é você?
Exatamente.
Vai mexer com punk. Você vai levar porrada.
Não, e outra coisa, fazer punk. A gente tava querendo soar com bateria, baixo, guitarra. E fazendo tudo no computador, teclado, né? É uma hora a gente falou assim, cara, vamos assumir que o negócio é eletrônico. Vamos fazer um punk eletrônico mesmo. Então, A gente pegou daquelas músicas lá, viu as que dava pra fazer essa repaginação, né? E começamos a refazer,
repensar. São releituras? Ou recriações?
Duas delas são antigas, que a gente já tinha.
No Mapa e A Vida é Boa.
A Vida é Boa, o Gaia tem até gravado
que tocam
elas.
Na Rádio Assembleia.
Exatamente.
É legal ver outra leitura.
Então, aí essas foram que a gente conseguiu repaginar para esse eletropunk. Todas as outras a gente fez novas aí, né?
Uhum.
Aí a gente convidou também na última para uma... O Hélio Flanders do Vanguard também para cantar com a gente. Aí ele cantou numa faixa. Tem vários amigos aqui no... O Rodrigo Meloni também, do Arcada.
Também.
Ele participa de... Ajuda a fazer letras
Protásio.
Também. Protásio. Grande Protásio também faz... ajuda várias letras também. Então a gente fez um pessoal aí. Já agora
um time, uma seleção
sabe,
aí.
Pois
sabe
é.
Uma coisa, assim, por exemplo... Que a ciência do coração, tipo as músicas bregas, né? A música brega, o sertanejo, a música popular brasileira que fala da coisa romântica, né? Do coração, do relacionamento. Né? E o punk, assim, tentando defender de alguma forma, porque assim, não politicamente, mas mais em música.
Olha, brancos de classe média fazendo punk.
É mais ou menos isso. Mas quando você assume a música, independente de economia, independente de classe social que você esteja, tem uma diferença que vale para quem é rico e para quem é pobre.
É uma discórdia.
É, que você, é uma postura crítica que você tem.
Crítica.
Você é um embate em relação à sociedade, não para destruir a sociedade, mas de reflexão. Né? E aí que o punk vem, você para de chorar um pouco com a breguice, com o sertanejo, para ter uma postura mais de embate. Uh-huh, né? Não estou falando que uma é ruim e outra boa, não. Eu acho que tem funções diferentes.
Sim, com certeza.
Essas músicas, né?
E como a gente estava conversando, a gente conversa muito, né? Dois filósofos, né?
Imagino. deve falar mais do que tocar.
Exatamente. Cadê a música, rapaz? Cadê essa música?
Exatamente. E a gente tava muito.
Lá das 4 da manhã.
Chega lá, o instrumento até fechado lá, nem abre. E a gente tava com os papos, né? Começamos muito a conversar sobre. Essas coisas bem alegres, tipo o fim do mundo, o apocalipse robô, essas coisas todas.
Né?
Mas desse mundo que a gente tem hoje, né? Com a IA chegando aí, né? Dominando um monte de coisa. A gente tava até conversando agora aqui, né?
Sim,
IA,
sim,
né?
Sim.
Então, grande parte do tema do álbum foi isso, né? Foi essa. Uma ideia de como que pode ser que. Como que as máquinas. Se sentiriam, como elas viriam isso, essa revolução, na verdade, sabe, né? Tipo, como elas estariam ali e como que ela. Como que o. Esse mundo de tecnologia, ele, na verdade, ele. De que maneira ele pode atingir a arte também, né? Ele pode atingir a arte de várias maneiras, né?
Sim.
Tanto positivo quanto negativamente, né? Mas a gente. E o artista, né? Eu posso falar que. Como se a gente tem lugar de fala, né? Não que sejamos artistas bons, mas somos pelo menos, né? Mas é. De que artista tem muito ego, né? E assim, tem uma coisa que a gente pensa muito é que o artista é impressionante porque parece que ele foi o último a se preocupar com a IA porque ele achou que a IA não ia chegar na arte, né? Eu acho que ele achou que a IA não ia fazer música, não ia. E agora tá com um papo de que, não, faz, mas não é tão bom quanto. Então, peraí, calma lá. Então, assim, tudo bem, a IA pode estar aprendendo, né? Às vezes vem com os papos, às vezes fica assim, não, mas a música de IA, ela não tem alma. Eu que sou ateu, sou materialista, não acredito que nem a música do humano tem alma.
Nem o humano tem alma. Né?
Como que a música de IA também não... O argumento não pode ser por aí, sabe? Tem que ir por outro lado, né? A música, a arte, ela vem uma vivência, né?
Muitas vezes falam, artificial, mas que...
O que
a
que
arte é o próprio artifício.
Exatamente, é o próprio artifício nosso, né? Mas todas essas músicas, a temática é isso, né? É os robôs vindo, né? Como que os robôs... Como a nossa
esse
relação disso.
Ponto humano e máquina mesmo. Como é que vamos lidar com isso?
O embate humano.
Exatamente.
Mas são todas músicas feitas por humanos, viu? A gente não usou IA para fazer as músicas.
E tem muita
não.
gente que tá usando a IA assim também. Já manda uma ideia de arranjo, já manda.
Com certeza.
Manda tudo escrito, ela te devolve.
Te deixa tudo pronto.
Em tempo.
Se você tem ideia do que
rapidíssimo
você quer fazer.
Rapidíssimo, Você manda uma partitura, cara. Eu quero assim, com o maior detalhamento possível, ela vai te mandar.
E tudo já equalizadinho.
Exatamente.
Não tem problema nisso. Porque às vezes é muito difícil montar uma equipe, é muito difícil você.
E fica barato, fica mais barato. Tem uma série de poréns aí,
legal.
Usar como ferramenta, né?
Como ferramenta, exatamente.
Uma baita ferramenta, sem dúvida.
O problema que eu vejo assim é tipo assim, fazer camiseta.
Agora,
eu fiz muita camiseta na minha vida suja. Indústria têxtil suja. A indústria tecnológica suja. Muito.
Isso sim. Mas é a indústria no geral, água, né?
Não, a própria a IA é parece um monstrinho em cima do planeta sugando toda a água, vai secar tudo. E aí, véio, como é que vai fazer, né? Os caras vai ter. Já tem experiências, parece que já usando a mesma água, ela reciclando a mesma água. Ela usa e reusa.
Aham, porque senão,
tá,
né?
Eu vi essa imagem mesmo, um monstrinho em cima do planeta sugando toda a água do planeta, até secar. E se isso já não
e
vem
pessoas...
de outro planeta que secou por aí? Você não vem de outro. Vem secando planetas por aí.
E as pessoas pedindo um conselho amoroso no IA, né?
Pois é. Não, e tem psicólogos, psicanalistas.
Pois é.
Isso também tá virando um problema. Agora o Dr. Google, Dr. IA, cara, estão assumindo mesmo agora como
isso
um
pode
consultório,
ser...
cara, praticamente. Então, diagnóstico. Muita gente vai pirar com isso, porque não sabe o que fazer com o resultado daquilo ali. Pega um diagnóstico e aí, o que eu faço com isso? E agora? O cara apavora, pira, né? Fica doente mesmo, né?
Fica doente mesmo.
Tá, e a música? Vamos ouvir então, uma aí, porra. Então, vamos terminar o programa, não vamos ouvir
nenhuma. Então vamos.
Estão fazendo sons de Mato Grosso aqui. É um programa de música, vamos ouvir.
então vamos colocar essa daí, sobre esse tema aí. A primeira que a gente já lançou o nosso single, que já tá nas plataformas aí, é Silício Lama, do Punk Beat.
Maravilha, maravilha. Fala aí, Caio, Silício Lama.
Silício Lama e depois Inferno no Mapa.
Ah, olha aí. Nós estamos com o Felipe do Mato, já soltou, Felipe? Já cortou minha voz?
Até agora.
Nosso legado é só Silício Lama.
Esse é o último ponto, esse é o último pau. Esse é o último ponto, esse é o último caos. Esse é o último trago, esse é o último passo. Esse é o último, esse é o último.
Ok, Sons de Mato Grosso, acabamos de ouvir Silício e Lama. O Felipe do Mato está comandando ali o som. E estamos conversando com o Júlio Custódio e Caio Matoso. Com essa novidade aí, um eletropunk aí, uma coisa meio punk beat.
Punk beat, é.
Punk beat.
É, mas é isso aí, né? A gente viu falando desse apocalipse de máquinas, né? Uhum. Mas é aquela ideia de que a máquina... A gente aceitar, né? Vamos gostar, né? Também, né? Porque ficar só chorando, né?
Tipo,
não é melhor... Eu tenho uma das músicas nossas, eu falo, gente, a melhor coisa que a gente fez foi isso. Sim. Então vamos aplaudir. Sim, não sim. É isso que a gente queria? Tá chegando agora, né?
A gente tava falando da questão da relação do trabalho, né?
Sendo irônico, claro. Não,
e a luta é. Hoje é uma das principais bandeiras lá no Congresso. A luta é pra diminuir a carga de trabalho, o tempo de trabalho. Aí, de alguma maneira, ela vai... Primeiro, ela vai suprimir alguma mão de obra aí. Alguns trabalhadores vão penar aí, né? É. Muita gente vai penar aí.
Com certeza.
Vão engolir muitos postos de trabalho.
Mas toda tecnologia ela faz isso, né? Se você for ver quando começou, por exemplo, a fotografia, você vê o depoimento
a morte
pessoal.
Do cinema, a morte do.
É, exatamente. A morte da pintura, a morte do retratista. Mas não, aí depois a fotografia virou outra arte. Hoje é reconhecida como uma arte, né? Sim. Daqui a pouco, se brincar, vai ter reconhecimento da arte com IA, com né? IA. Arte via IA, não sei também.
É, já utilizam, né? Você tem muita coisa hoje. Você faz a arte, joga lá.
Ah, não tem como não utilizar.
Vai mesclando. Eu acho que
a maioria das músicas, das produções hoje, né? Você pega, sei lá, vai pedir para colocar um filtro, alguma coisa, coloca. Já tá tudo com IA, né? Fazendo. Uh-huh. Por trás
já estão trabalhando com inteligência artificial há muito tempo.
É muito tempo.
Tem uma coisa nesse disco que eu acho legal falar. que, por exemplo, isso é uma coisa que a gente vem discutindo aí, o Júlio, é que tem um quê de... É bastante irônico, né?
É.
Que não é uma coisa que a gente vem do coração. A gente usa né, a arte para poder supor o mundo.
Exatamente, é irônico, né?
E
cinismo, uma ironia.
E é distópico. É distópico, quer dizer, é ao contrário de uma visão positiva.
Né, ou de uma visão puramente crítica, né?
Mas o cinismo já está na filosofia há muito tempo também.
É velho. O contraponto, assim como na melodia, na técnica de composição, você usa várias linhas de melodia, o contraponto é importante para você não ficar naquela coisa né, do absoluto em algo.
É, você jogar um valor e...
Exato.
É, agora, assim, cara, a gente vive lidando com contradições o tempo todo, né? Porque a gente afirma e reafirma certas coisas e elas vingando ou não, tudo vira crença, sei lá. As pessoas estão muito... Essa coisa, o grande risco que eu vejo hoje é a transferência, transferir a responsabilidade, alguns trabalhos, algumas coisas. Essa transferência de função, de lá... Quer dizer, vai nos trazer tempo, né? De ócio, E como usar isso, né? As pessoas têm culpa, parece que existe um culto ao trabalho tão violento, tão forte na nossa formação, né? Que você fica ocioso,
tá perdendo,
sentindo culpado. Culpado.
Não estou fazendo nada. Coisa, né?
Não estou produzindo.
Não estou produzindo valor para o meu país.
Vai entrar em crise existencial. Eu acho que o planeta vai entrar em crise existencial.
A busca devia ser a sombra e a água fresca.
É lógico. Mas, mas ao mesmo tempo o trabalho é valorizado de tal maneira que... Você fica sente culpado.
Por outro lado, né? Eu vi um meme, né? Que fala assim, pô, a gente tava esperando que as máquinas viessem pra fazer, sei lá, o trabalho doméstico e a gente ficar só pintando, né? Parece que as máquinas vão vir fazer arte e a gente vai ficar fazendo trabalho doméstico. Então, por esse lado, se for isso, né? Aí, o trabalho não vai acabar.
Fizemos tudo errado.
Poxa vida. Mas tá aí tempo ainda, né? Desliga a máquina. Desliga.
Vamos desenvolver, fazer poesia, a gente lá, no chão.
Vamos brincar de outra coisa. Vamos ouvir mais uma?
Bora.
Essa conversa é bem agradável. Quem diria que um trabalho artístico, musical, ia trazer esse nível de reflexão, né?
Ó, é legal, foi demais.
E com bom humor, né?
Com certeza. Já que estamos morrendo, todo o planeta está morrendo, né? Vamos morrer feliz.
Vamos morrer rindo, que é melhor. Eu tava vendo. Já vem o inferno no mapa aí agora, mas eu tava vendo. Eu vi um filme japonês aí, uma frase me ficou marcada, eu peguei e parei o filme ali na hora. Poder de parar, né, também.
Uh-huh.
Stop, né? Não tô aguentando mais ir no cinema. Eu vou assistir o...
Agente
Secreto. Aí fui olhar o tempo do filme, falei, cara, não dá pra você urinar, não dá pra você sair no meio e parar o filme no cinema. Então é uma agonia, né, cara?
Os costumes culturais vão mudando, né?
Aí o cara, a frase no filme era assim, se você ri, o mundo inteiro vai rir com você. Todo mundo vai rir com você. Se você chorar, você vai chorar sozinho. Cara, essa frase. Ela pegou boa, eu usei até no desenho. Vamos ver o inferno no mapa, qual é?
Vamos.
Sinto cheiro podre de perfume importado. Um bafo pra cara de uma vida original. Compra de série na boutique pra condicionar. O que você pensa? O que você pensa? Foi na escola que aprendi envergonhado que não tem. Meu trabalho me consome até não ter mais nem. Tem as relações, a falsidade, ideologia de engrenagem. Mas que quanta bobagem. Mas que quanta bobagem. Mas que quanta bobagem. Mas que quanta bobagem. Me dá vontade de apagar a luz da cidade. Iluminar tanta energia consumida. Sociedade nuclear, daqui a pouco o mundo todo é pior que Cuiabá. Um inferno no mapa. Um inferno no mapa. Um inferno no mapa. Um inferno no mapa. Mais que quanta bobagem. O que você pensa? Um inferno no mapa.
Acabamos de ouvir aqui o Inferno do Mapa. Essa música é uma versão É outra versão de uma música que toca direto aqui na rádio, Caio Matoso.
E Júlio Custódio, essa música
é. É nós dois.
Cara, que legal! Eu achava que era só a sua.
Tem quase 30 anos, né, Júlio, que a gente faz música, a gente compõe.
Júlio, uma pergunta que muita gente faz na rua, cara. Por que que você saiu da Vanguard? Assim, fica todo mundo quer ir e o cara sai, vem embora pra Cuiabá.
Na verdade, quando eu saí naquele momento lá, foi na primeira vez. Foi pra...
São 10 vezes.
O caso é antigo, meus amigos.
Foi pra estudar filosofia. Foi pra terminar os estudos. Tava querendo focar lá. Mas assim, a gente sempre foi... Amizade muito forte. Então ali, quando eles precisam, eles me chamam. Quando eu preciso, eu chamo eles também.
E tanto que chamou o Hélio agora.
Essa
canção que eu ouvi lá.
Generoso, garoto, hein?
Fui lá no Teatro disso aí. Um abraço aí pro Max.
Exatamente.
Pra...
Priscila. Inclusive, a gente vai... lançar o nosso terceiro EP dia 7 de fevereiro agora, lá na Chapo Disco.
Pré-carnaval,
exatamente, vai ser a feira. Estarei de vinil lá. Ali na antiga Rua 1, Edgar Vieira, 640 ali,
do Boa agora Esperança. Estão botando nome nas ruas.
Pois
lá,
é,
acabou de Uber. Acabou com a numeração, os números. E voltando ao assunto.
Então, é por isso, né? Eu foi muito para querer estudar, né? E como eu sei que também que a gente era muito amigo, não ia perder nenhum tipo de contato, não ia queimar nenhuma ponte, não ia queimar nenhuma carta, né? Então, assim, toda vez que eles vêm aqui para Cuiabá, geralmente eu toco com eles. Quando eu tô um tempo em São Paulo, eu toco com eles lá.
Você tava na formação lá nos Origens mesmo, no original.
Exatamente.
Né? Então, e Caio era mais por isso, né? Caio Espaço Cubo original. Pablo Capilé, Caio matou Dona Lua.
Tinha o, eu era o metrô Cultura Urbana, né? O Pablo sempre puxou o...
Depois foi Samba de All-Star, nós com a Fábio.
Eu nunca tive a função, assim, mais época da banda que a gente juntava e o Festival Calango, que ele foi integrado, né, no Festival Calango.
Samba de All-Star.
Samba de All-Star é uma
invenção fábrica, minha. Fábrica, Samba de All-Star e o Espaço Cubo Master.
É, a Bruna do...
Aquele maior festival que teve
metrô,
lá.
Metrô, Cultura Urbana.
Aquele, foi grande aquele festival lá no UFMT. Nós criamos a Cidade das Artes lá.
Foi muito legal. O Calango
foi gigante.
Acho que foi um dos melhores Calango.
Foi.
Aquela época ali.
Mas juntou muita gente, juntou os coletivão ali com a galera toda.
E quanto mais gente, mais conflito, mais coisa pra resolver.
Muito conflito,
né?
mas também mas é a potência
a ação,
que.
A potência
é
que,
muito
que,
forte. Né? E aí, como é que vocês estão vendo Cuiabá? Como é que. Esse trabalho, como é que ele entra nesse contexto de Cuiabá? Hoje Cuiabá mudou muito, né?
Pois é.
Muito samba, muito blues, né? Tem bastante coisa rolando na cidade.
Pois é, eu confesso, eu Caio, eu acho que a gente é mais de enxerido que a gente tá fazendo música eletrônica, né? Porque.
E o eletrônico aqui foi fortíssimo.
Foi fortíssimo, Agora aqui. Eu não sei, a gente não sabe onde que tá, a gente tá tentando achar também onde tá vindo o eletrônico.
Mas teve uma cena aqui, um momento aqui realmente extraordinário, né? As chaves, tudo aí, festa.
Pois é.
Foram, 2-3 mil pessoas se brincavam, só fazia assim.
Nesse disco, porque é de um lado a métrica do punk.
É batida,
E do outro lado a progressão do eletrônico. É. Então assim, pra fundir isso...
Já entra IA, já entra...
Aí é o Chames...
O humano, né, o cabeção ali, o outro cabeçudo, o poeta.
Exatamente, teve que chegar, a galera teve que. Os produtores também foram. O Deep Leak e o Chames lá de São Paulo, eles penaram um pouco.
Quem são eles?
Eles trabalham com vários artistas
as referências.
Carlinhos Brown, Samuel Rosa, trabalha com o pessoal aí, Vanguard.
Só gente ruim, né? Só gente besta, né?
E eles falaram pra gente que eles penaram um pouco, né? Porque
eles são muito complicados.
Eu falo assim, cara, música eletrônica não é tão rápida assim, ela não é tão agressiva assim. Então eles tiveram que voltar até achar como que fazer um punk eletrônico nessa ideia que a gente estava fazendo, né?
Legal.
Então aí saiu isso, eu gostei, eles gostaram bastante também. Aí eu acho que tá legal, assim.
Aí, por exemplo, que a gente ouviu aqui até agora, o Felipe tá reclamando. Ele só reclama, muito curto, né? As músicas são muito curtas.
É punk, né?
Joga um loop, põe no loop.
O Chames e o Deep Leak, eles vêm com esse cuidado da engenharia sonora.
É, eletrônica, né?
O conhecimento de matemático, de referência, de padrão, de parâmetro.
Separar as frequências tudo ali, né?
Trabalho melindroso, né?
Você vai tocar numa caixa, não sai o que tem que sair, né?
É. E o eletrônico é chato porque, às vezes, sei lá, o bumbo, uma frequência de um bumbo que é eletrônico tá chocando com um violino. Porque, porque um monte de frequência, eletrônico é cheio de frequência, né? Então, tem que ser quem entende de produção para fazer legal, né? Por isso que a gente mandou o pessoal.
É engenharia mesmo, sonora.
Os caras têm que fazer isso, né?
Gente, nosso tempo tá realmente voando.
E o Hélio.
E agora, o Hélio, e essa música que nós vamos fechar o programa?
Pois é.
Que eu me encantei com ela lá no Chapur Disso, lá no
Dias. Oh, que legal.
Fui lá no evento e falei, cara, eu quero essa música lá na rádio, né?
Então, ela é meio um samba punk eletrônico, né?
Um samba punk.
Aí já vai indo, né?
Vai dar um nó nas cabecinhas aí, mas vamos lá.
Aí eu caio conversando e falei, pô, essa música vai ficar muito massa na voz da Linho, né? Porque a Linho canta muito bem, né? E a gente, toda essa música, ela tava só. O álbum inteiro tava nessa frequência robótica, né?
Até que eu cantei, assim,
o Caio cantou sempre
a mesma nota.
Quase todas as melodias do álbum é a mesma nota pra ser robótico,
só, sabe? Reta, porque é robô cantando, né?
Você já tá imitando a máquina, já tá brincando com a máquina.
A gente inverteu, ela vem sacaneando a gente.
Eu vou te sacanear agora.
Aí nessa última música, a gente chamou o Hélio pra ele vir mais essa parte mais lírica mesmo, né? De essa melodia mesmo.
Literalmente.
Aí. E acaba ela sendo a maior música do álbum, né? Tipo, 4 minutos. Ela só tem 30 segundos, 20 segundos.
Mas eu acho que a grande estrela desse disco é o Júlio, pelo trabalho que ele fez mesmo. O que mais ficou ali na frente do computador foi o Júlio, isso é inegável, sabe? É muito bom trabalhar com o Júlio, porque assim ele
é bom muito trabalhar complicado. Com você também.
Você ficou mais de poeta, mais poeta vagabundo.
É poeta vagabundo. Cantor, né, cara? É vocalista, né? Vocalista é assim mesmo.
Que maravilha, gente. Isso, que delícia. Uma delícia de conversa aqui. Aí, meus amigos Júlio Custódio e Caio Matoso.
Muito obrigado aí pelo convite. Obrigado aos ouvintes aí.
Fiquei muito feliz com o programa. Valeu, Felipe. Tamo junto, irmão. Felipe é produtor também do programa.
Valeu, Felipe.
Aqui. Curadoria também. É meu brodão aqui.
Massa.
Beleza? Sons de Mato Grosso mais um. Vamos pra frente.
Obrigado.
Não é preciso plantar. Mais sofrer mais. Não é preciso mais sentir. Não é preciso mais morrer. Nem tem pra onde evoluir. O mesmo canto do mesmo pássaro, a mesma fêmea e o mesmo macho, o mesmo filhote, a falsa morte, o mesmo abutre que sempre se ilude. Não tem mais camisa, não tem mais justiça, não tem mais enterro, não tem mais janeiro, não tem mais outono, não tem nem mais sono, não tem nem mais fala, não tem nem mais traça, não tem também fruta, não tem também luta. Acabou a tristeza, acabou a beleza, acabou a feiura, eu só vejo retângulos, eu só vejo retângulos, eu só vejo retângulos, eu só vejo retângulos. E a energia não para na floresta imortal, a última tumba do último animal. E a energia não para na floresta imortal, a última tumba do último animal. Preciso plantar. Não há nada pra colher.
preciso mais sofrer mais.
Não é preciso mais sentir.
Não é preciso mais morrer.
Nem tem pra onde evoluir.
O mesmo canto do mesmo pássaro, a mesma fêmea e o mesmo macho, o mesmo filhote, a falsa morte, o mesmo abutre que sempre se ilude. Não tem mais camisa, não tem mais justiça, não tem mais enterro, não tem mais janeiro, não tem mais outono, não tem nem mais sono, não tem nem mais fala, não tem nem mais praça, não tem também fruta, não tem também luta. Acabou a tristeza, acabou a beleza, acabou a feiura, só vejo retângulos, eu só vejo retângulos. Eu só vejo retângulos, eu só vejo retângulos. E energia não para, na floresta imortal, a última tumba, o último animal. A energia não para, na floresta imortal, a última tumba, o último animal. A energia não para, na floresta imortal, a